agradecer a presença do Sr. Engenheiro Pedro Nuno Pimenta Brás, Inspetor-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, Dr. Jorge Manuel Maurício Pinhal, Diretor dos Serviços de Apoio à Atividade Inspetiva da Autoridade para as Condições de Trabalho. Eu já tive aqui numa breve conversa, e o senhor já tinha um conhecimento daquilo que nós pretendíamos com estas audições, e foi sugerido que houvesse uma brevíssima intervenção inicial sobre a posição ou aquilo que a Autoridade para as Condições de Trabalho tem a dizer sobre os nossos trabalhos e aquilo que nós pretendemos, e por isso eu dava a palavra. Até a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer o convite que fizeram à Autoridade para as Condições de Trabalho para estarmos aqui. Este tema, vou ser muito breve, porque é um tema, e no que diz respeito à nossa missão da ACT, isto é, focando o tema e agora descodificando para a nossa missão, é um tema prioritário da nossa atividade inspectiva, quer do nosso plano de atividades, quer da nossa atividade proativa, quer da nossa atividade reativa. Devem compreender que temos milhares de reclamações, de tudo, não é? De todos, mas dessas reclamações, na seriação que fazemos, na sua priorização, como é evidente, este é um tema, os direitos de maternidade, de não discriminação, igualdade de género, são temas prioritários da nossa atividade, os direitos das grávidas, puérperas e lactantes, as licenças e dispensas de parentalidade, etc, etc. E, portanto, isto para nós é um assunto que qualquer inspector, desde a sua formação, sabe que tem prioridade sobre todos, tem prioridade na nossa ação sobre todos os outros. Não é um assunto fácil de lidar propriamente na atividade inspectiva, porque implica também, da outra parte, por vezes, alguma coragem para que nós possamos, para que a nossa ação também possa chegar até ao fim. E, portanto, é isto que tenho para já desde já dizer, não me alongaria mais, punha à consideração dos seus deputados ao que quisessem questionar a ACT sobre esta matéria.
Então, nós devemos isto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Engenheiro Pedro Nuno Pimenta Brás e o Dr. Jorge Manuel Maurício Pinhal, agradecer a vossa presença em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e queria dar o mote para algumas impressões da vossa própria experiência que nos possam oferecer a partir de um tema que já foi discutido numa audição anterior e que tem a ver com função pública e, portanto, eventualmente extravasa as vossas competências, mas de certeza que se repete noutras situações. E que tem vindo a lume, ora um caso, ora outro, mas depois nós nunca temos um feedback por parte de entidades que lidam com, nomeadamente, com as condições de trabalho. E refiro-me concretamente a um caso que foi bastante noticiado, que foi a da denúncia por parte da Ordem dos Médicos de mulheres que, em processos concursais no Serviço Nacional de Saúde, era-lhes perguntado, obviamente como fator de exclusão, se tencionavam engravidar. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve a oportunidade de ouvir a própria Ordem dos Médicos, que nos confirmou, também a Ordem dos Enfermeiros, essas denúncias, explicando a dificuldade enorme que as mulheres em causa sentem em, por sua vez, fazerem elas a denúncia da situação, com medo de perder, naturalmente, o emprego. E queria saber qual é que é a vossa sensibilidade, não só para este caso em concreto, mas para situações deste tipo, o conhecimento que têm de situações deste tipo, de discriminação de mulheres em função de serem mães ou de quererem ser mães. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora tem a palavra o deputado Carlos Pachorro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral da ACT, Sr. Engenheiro Pedro Nuno, Sr. Diretor de Serviços, Dr. Jorge Manuel. Eu vou ser também muito breve. O Sr. Presidente disse que a questão que o trazia aqui, que tinha prioridade na atuação, na ação do ACT, eu quero dizer-lhe, isso resulta, aliás, da resolução que penso que conhece, da 87-2014, aqui da Assembleia da República, é também um tema prioritário do grupo parlamentar do PSD, do Governo, que aliás elegeu esta questão da natalidade e da promoção de políticas públicas para a promoção da natalidade como uma bandeira e como uma causa elevada à categoria de prioridade nacional. Aquilo que nos interessa para nós aqui, e cumprindo esta resolução, é definir concretamente estratégias e implementar medidas concretas que eventualmente possam vir a ser vertidas num projeto de lei. Penso que é esta, aliás, a intenção, o propósito do Governo e também da Assembleia da República, e é um projeto que é um projeto, eventualmente um projeto conjunto de vários partidos, não só dos partidos do arco da governação, partidos da esquerda e da direita, porque entendemos que isto é de facto uma causa transversal a todo o país e que suscita a preocupação de todos. E por isso peço-lhe que, dentro das atribuições e das competências da ACT, e também tendo em conta aquilo que são as competências da primeira comissão, que o Sr. Presidente sabe quais são, tem a ver com direitos, liberdades e garantias, e só neste âmbito, porque o resto discute-se noutras comissões, há vários grupos de trabalho constituídos setorialmente em cada uma das comissões. Para aquilo que nos interessa a nós, o que é que o ACT entende que pode ser dado aqui como contributo positivo, pragmático, muito concreto, muito específico, no sentido de nós revisitarmos o nosso quadro normativo e podermos introduzir algumas alterações que possam vir a melhorar e a promover condições para que a natalidade deixe de nos envergonhar, que é aquilo que neste momento acontece no seio daquilo que é a União Europeia, porque de facto estamos muito mal cotados, mas já estávamos assim há muitos anos atrás, desde pelo menos 1980. E aquilo que fomos ouvindo aqui em algumas audições foi o enfoque que foi colocado em alguma conciliação que é necessária entre a vida profissional e a vida familiar e pessoal de cada um dos trabalhadores. Mas a verdade é que esta conciliação também já aconteceu no passado, embora porventura de forma imperfeita. É verdade que no passado, porventura também as mulheres, como há pouco aqui foi dito, trabalhariam menos do que trabalham hoje, quer em casa, quer fora de casa, e a natalidade nem por isso viu os seus índices melhorados. E, portanto, perante este quadro, pedia-lhe esse esforço de pragmatismo no sentido de nos ajudar aqui a obter aqui alguns resultados positivos que pudessem vir a ser vertidos e aproveitados nesta nossa missão, que é a missão de legislar. Muito obrigado.
A palavra à deputada Elza Paz.
É muito rápido, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da ACT e a pessoa que o acompanha, o Dr. Jorge Maurício Pinhal. Por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu vou ser muito rápida, a minha colega já fez a pergunta essencial de todo modo, uma vez que esta pergunta não foi colocada pelo PSD, eu gostaria que nos desse conta, se é que tem dados relativamente a esta matéria, de como é que nos últimos anos evoluíram as queixas feitas à ACT no que diz respeito às questões relacionadas com a promoção da igualdade, que é o que nos traz aqui, porque será essa que, ao ser prejudicada, irá impedir a promoção da própria natalidade. Ou seja, se tem alguns dados relativamente a essa matéria, para também percebermos qual é o impacto da crise na discriminação de género no mercado de trabalho. Por outro lado, também gostava de lhe perguntar, uma vez que falou não só nas iniciativas regulares, mas também nas iniciativas proativas que a ACT sempre tem e que são muito profícuas, porque elas descobrem situações que de outro modo não seriam identificadas. Eu gostaria de lhe perguntar que mecanismos é que dispõem para encorajarem as mulheres à denúncia, porque, como diz o Soutor, há muitas mulheres que não têm coragem de denunciar. Eu diria de outra maneira. Eu diria que não têm condições para denunciar. Coragem não lhes falta, não têm condições, porque depois vão sofrer as represálias quando forem identificadas pelo facto de terem feito a denúncia. Portanto, que mecanismos é que existem, se é que existem, para incentivar o encorajamento ou a criação de condições para que as mulheres possam denunciar sem correrem o risco de sofrer retaliações. Eu adianto aqui a título de exemplo e a propósito deste caso do SNS, em que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos deu-nos conta que existia uma queixa anónima onde as pessoas podiam identificar a situação e não tinham que dar, não tinham que se identificar justamente para poderem ser protegidas. Vale o que vale, eu acho que é muito importante, não sei se dispõem de um mecanismo idêntico ou outros que eventualmente possam ajudar a denúncia sem a identificação. Muito obrigada.
Uma inscrição, a ACT está aqui a ser muito procurada em termos de perguntas e, portanto, é o deputado João Lobo que tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Inspetor-Geral, Sr. Diretor de Serviços, excelentíssimas colegas e colegas, também com celeridade. Sr. Inspetor-Geral, às vezes, em complemento da intervenção que o Sr. Deputado Carlos Peixoto produziu, queria que, se fosse possível, respondesse às seguintes questões. Recentemente, a Comissão Europeia elaborou uma comunicação projetando as medidas que, no domínio da saúde e no domínio das condições de trabalho, no período relativamente a 2015-2020, considera essenciais para que melhorem as condições de trabalho na Europa da União. E eu pergunto-lhe se a Inspeção de Trabalho, na parte em que essas matérias, porventura delas têm conhecimento, seguramente que terá, se relacionam com a proteção das crianças, das famílias e da promoção da natalidade, o que é que nos poderá auxiliar a propor para pensarmos no plano interno, promovermos estas matérias. A segunda questão é a seguinte. Corre na Europa, pelo menos no Reino Unido, uma nova prática, que é a prática do horário zero. Horário zero é aquele que chega, tem trabalho, trabalha, independentemente das horas, acabou o tempo que a entidade patronal ou que o empregador considera que é necessário e vai embora. Que mecanismos existem em Portugal que reprimam esta situação, eu diria mesmo ignominiosa, ou então que medidas se pensa ou se projetar, ou é possível transmitir-nos que devam de ser eficazes para cessar esta prática. A terceira pergunta que eu gostaria de deixar é a seguinte. O nosso Código de Processo de Trabalho regulamenta de forma que me parece insuficiente a questão dos procedimentos cautelares, remetendo apenas para a apreciação formal da existência ou não existência do processo e da nulidade do processo. Todavia, muitas vezes, o direito de trabalho coatal, isto é, em si mesmo, é lesado e, o procedimento não prevê a violação de direitos fundamentais e a sua reintegração imediata, desde que o possamos autonomizar. E, portanto, porventura, na medida em que se conexionem diretamente com a proteção da família, via rendimento, como é que a Inspeção de Trabalho considera estas matérias? Muito obrigado.
Bom, ainda temos mais uma inscrição e vejo que também temos presente um jovem futuro deputado e quem está inscrito é a senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, senhor Presidente. Eu começava naturalmente por cumprimentar o senhor Inspetor-Geral da ACT em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Por necessidades de articulação de várias tarefas não pude ouvir a sua intervenção inicial. Ainda assim, sobre estas matérias e no âmbito das audições que se estão a realizar, nós entendemos que, da parte do PCP, as matérias relacionadas com a valorização do trabalho, o respeito e cumprimento integral e cabal dos direitos dos trabalhadores são condições fundamentais para políticas de promoção da natalidade. Aliás, nós temos vindo, e a realidade tem vindo a provar, que no nosso país as entidades patronais entendem que quer as mulheres, quer os homens, os trabalhadores com filhos, são entendidos como empecilhos no exercício das suas funções profissionais, desde logo porque a lei prevê e a Constituição também, ao consagrar a maternidade e a paternidade como funções sociais, o exercício de direitos no acompanhamento aos filhos e a dependentes. Isto para dizer que nós temos vindo a acompanhar, tivemos já a oportunidade de ouvir o Sr. Inspetor-Geral em sede de Subcomissão de Igualdade e o Sr. Inspetor teve oportunidade de confirmar que, e se eu não me estou a recordar bem, mas creio que a expressão foi mais ou menos esta, que as violações dos direitos de maternidade e paternidade nos locais de trabalho são rotineiras. Algumas por força do não exercício desses direitos por parte dos trabalhadores, por força daquilo que são hoje relações de trabalho precárias e muitas vezes da ausência de direitos, outra por ações reiteradas por parte das entidades patronais. E isto preocupa-nos profundamente, aquilo que são situações no público e no privado de garantia da jornada contínua de trabalho, do horário flexível, do não respeito pelo direito da amamentação e de aleitamento das trabalhadoras, do que isto significa na redução do horário de trabalho e que muitas entidades patronais não cumprem, na necessidade de garantir a falta justificada por ausência no acompanhamento aos filhos, um conjunto de outras matérias que nos têm vindo a preocupar e, sobretudo, a preocupar num quadro em que a ACT tem vindo a perder, não apenas do ponto de vista orçamental, mas também daquilo que são os seus meios inspectivos, desde logo do seu número de inspectores, um número significativo e que nós entendemos que também isso acaba por premiar o incumprimento, uma vez que se torna humanamente impossível garantir o acompanhamento. Eu, por exemplo, recorrendo aqui ao relatório sobre o progresso da igualdade entre homens e mulheres no trabalho, no emprego e na formação profissional de 2013, que é o relatório da CIT, a distribuição do número de inspectores de trabalho por serviços concentrados e serviços centrais, significa, por exemplo, que na unidade de apoio de centro local do Mondego, que são 3 inspectores, na unidade local do Alto Alentejo são 2 inspectores, o que significa objetivamente uma sobrecarga muito grande, porque naturalmente que os inspectores não acompanham apenas questões de maternidade e paternidade e cumprimento desses direitos, mas todas as outras matérias que têm a ver com o cumprimento da lei, portanto é claramente insuficiente face ao número de inspectores que existiam até há poucos anos atrás. Isto para dizer que nós entendemos que era muito importante, porque muitas vezes ouvimos falar de sensibilização. De sensibilização das entidades patronais para o cumprimento dos direitos, de sensibilização da lógica da contratação, e nós entendemos que é muito mais que sensibilização. É cumprimento da lei e é, por parte das entidades patronais, a obrigação óbvia, e em alguns casos, e em muitos casos constitucional, de garantir o direito à participação no mundo do trabalho por parte, designadamente, das mulheres e também dos homens trabalhadores. Nós temos estado a acompanhar situações. Há pouco tempo, o Sindicato da Aviação dizia que, por exemplo, a TAP não tem estado a cumprir o direito que as mulheres têm a gozar a licença de aleitamento, porque, por exemplo, nas escalas de voo, e aproveito para perguntar se o sindicato já fez alguma denúncia escrita, porque foi numa declaração oral que ouvimos de um dirigente do sindicato dizer que na escala de serviço que está a ser atribuída não está a ser cumprido o direito que está previsto na lei de aleitamento e amamentação, na forma de organização dos voos, e por isso também por isso a impedir o exercício desses direitos a muitas trabalhadoras da TAP, designadamente no quadro do cumprimento dos seus horários de trabalho. Isto naturalmente que nos preocupa, quer no público quer no privado. Nós tivemos há uns tempos atrás a situação extraordinariamente grave de ser a TAP que não garantia o pagamento do subsídio por assiduidade, porque as trabalhadoras tinham gozado a licença de maternidade e, neste caso, a empresa entendia que elas tinham faltado ao trabalho e não pagava o subsídio de assiduidade. Essa situação, por força também da luta das trabalhadoras, foi ultrapassada, mas a situação, no nosso entendimento, é grave e esta denúncia, de facto, carece de comprovação de que se trata, efetivamente, uma violação dos direitos de maternidade e paternidade. Nós estamos anos-luz de uma situação, por exemplo, como na Dinamarca, em que no gozo de uma licença de maternidade e de paternidade, é a entidade patronal que paga não apenas essa licença, como paga a contratação de outro trabalhador. Nós não estamos nesse patamar, nunca estivemos. Efetivamente, os direitos que temos prevêem da Constituição e do período revolucionário em que o direito à proteção na maternidade não vem desse tipo de perspectiva por parte das entidades patronais, vem de outra lógica de conquista de direitos democráticos, mas ainda assim nós entendemos que em matéria de outras políticas económicas e sociais de promoção da natalidade, importa ter no cerne das políticas uma concessão de valorização do trabalho e dos trabalhadores que efetivamente não marca, e as últimas alterações ao Código confirmam isto. Nós tivemos oportunidade de transmitir a nossa opinião sobre o que significava, por exemplo, o fim da obrigatoriedade do envio dos horários de trabalho e de outras matérias, porque passou a não ser obrigatório o envio por carta e, portanto, pode ser feito apenas por e-mail, pode não ser obrigatório também a fixação dessas alterações. Portanto, nós entendemos que estas alterações ao Código em nada promoveram uma política de promoção da natalidade, muito pelo contrário, continuamos a acompanhar com preocupação aquilo que todos os dias nos vem dos locais de trabalho, que são de violação dos direitos de maternidade e paternidade, e entendemos que é muito importante o papel que a ACT possa ter no plano inspectivo e punitivo relativamente a estas matérias, e haja de facto condições que não vimos previstos no Orçamento de Estado para 2015 de contratação dos meios materiais e humanos necessários para o cumprimento da missão da ACT. Muito obrigada.
Portanto, para responder a este conjunto de questões e de intervenções de deputados, tem a palavra o Sr. Inspetor-Geral da Autoridade das Condições de Trabalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, se falhar alguma resposta, peço que me avisem e me informem, porque tenho aqui um conjunto de perguntas, ver se consigo responder a todas. A primeira questão da Sra. Deputada Isabel Moreira, de facto, das médicas do Serviço Nacional de Saúde e de factos que vieram relatados na comunicação social, temos a primeira dificuldade da parte da ACT, que desde que sejam médicos funcionários públicos, nós não temos qualquer hipótese de intervir. Mas posso, mutatis mutandis, se acontecesse no privado, se acontecer no privado, e se pode acontecer também em hospitais privados e em hospitais EPEs em que os médicos sejam contratados ao abrigo do contrato individual de trabalho, nós podemos intervir. Levanta-se uma questão muito importante, porque, como já disse algumas vezes, nós não temos qualquer relato de reclamação quanto a esta matéria dentro da ACT. Também não precisamos de reclamações para intervir, mas temos que ter localizado o espaço e o tempo para nos podermos deslocar. Estes relatos de entrevistas, até de cidadãs que têm que assinar um acordo ou que dão a sua palavra para não engravidarem, eu sou inspector desde 1996 e lembro-me, sem querer aqui agora, mais uma vez, ainda por cima, sublinhar este setor produtivo em particular, negativamente, lembro-me que em 98, 99, o setor bancário, ouvia-se dizer que era useiro e veseiro nestas práticas. Nunca conseguimos também chegar, dar de conta com uma matéria específica, ou porque não nos foi feita qualquer reclamação, ou porque nós andávamos muito no setor bancário, no que diz respeito à falta do não pagamento e de registro de trabalho, de trabalho suplementar não pago, nunca nos deparámos com uma situação destas. E, portanto, desde essa altura que ouvimos que estas práticas acontecem, como acontecerão agora. Porquê é que não temos reclamações? Porque é uma matéria muito sensível, extremamente sensível, e que põe também, e que o facto de vivermos em época de grande exigência, leva a que provavelmente as pessoas também não apresentem reclamações. Contudo, e queria dar um salto para uma das questões que estão um pouco mais à frente, a ACT, os seus profissionais têm o dever de sigilo absoluto sobre todas as matérias pelas quais trabalham. Não só os seus inspectores, como os técnicos superiores e auxiliares técnicos e operacionais que trabalham na ACT. E, portanto, em primeiro lugar, quando um inspector de trabalho não cumpre com esta regra, é uma violação gravíssima em termos disciplinares da sua deontologia. Portanto, em primeiro lugar, as pessoas devem fazer reclamações sem medo, porque é o pressuposto da nossa parte que tenha que existir sigilo total. De toda a maneira, e mesmo assim, se não existirem receios, nós não agarramos nas denúncias anónimas e mandámo-las para o lixo. Temos que olhar, como diz a própria lei, olhar para as denúncias, e se elas, mesmo que sendo anónimas, traduzirem alguma violação da lei, temos que as integrar na nossa ação. E, portanto, não é por aí que deixamos, e mais ou mais numa matéria destas tão, tão sensível, que não deixamos de atuar. Como é que podem ser feitas essas denúncias? Essas denúncias podem ser feitas via nosso site, através do nosso site. Temos, o nosso site tem um local próprio para essas denúncias poderem ser feitas, de qualquer matéria, enviando por mail ou por ofício, ou diretamente para os serviços centrais, ou para um dos serviços desconcentrados, os 28 serviços desconcentrados portanto, que temos no país, ou apresentar reclamação nos serviços desses, presencialmente desses serviços desconcentrados. Portanto, há aqui sim uma pleia de possibilidades que os cidadãos podem utilizar para fazer reclamações. E fazem-no. Portanto, eu estou... Anónimas e identificadas. Como é evidente, as reclamações anónimas, desde que não traduzam de por si próprio como, algo que implique que traduza uma violação da lei, nós podemos levar, não podemos valorizar. Agora, a partir do momento que há uma, como diz a própria lei, a lei é que o diz, se a própria reclamação, sendo anónima, mas se relata um conjunto de factos que são credíveis, como é evidente, e nós percebemos que pode haver ali outros problemas, como é evidente, não será a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, integramo-la na nossa atividade. A única forma que não podemos integrar é se vier nessa uma reclamação deste cariz, desta tipologia, não esteja local. Bom, aí é muito complicado e não é, infelizmente, não é tanto anormal quanto isso nós recebermos reclamações não só anónimas, mas também escritas, e a maioria delas não são anónimas, são reclamações identificadas, onde não é relatado, descrito o local onde se passa essa infração. E, portanto, para dizer que este é um problema que a nós, inspectores, nos deixa um pouco frustrados, porque ouvimos falar dele, mas não temos intervido. Diretamente, estou a falar desta questão das entrevistas, não é? Sabemos que existe, ouvimos, no serviço informativo e quando estamos nas empresas a falar com trabalhadores, há sempre alguém que nos relata qualquer coisa, mas nunca nos relata exatamente onde para nós podemos intervir. E, portanto, andamos um pouco, a palavra é mesmo, frustrados, porque percebemos que há qualquer coisa no ar e, neste momento, não negando que exista, temos grandes dificuldades em poder intervir no que é esta matéria das entrevistas e de exigências das senhoras para não engravidarem de respeito. E, portanto, estamos atentos e se há algum dia, formal ou informalmente, uma questão destas chegar ao nosso conhecimento, não tenham dúvida, dentro dos nossos defeitos, dos nossos problemas internos e também do nosso profissionalismo, nós não daremos fazer o nosso melhor quanto a esta matéria. Portanto, é prioritária e queria sublinhar esta questão. Mas para dizer também, gostava também, que eu lembro-me disto desde na altura em que o setor bancário era muito pujante em Portugal e já na altura se falava destas questões das mães, de que havia até alguns bancos só contratariam homens e não contratariam. Lembramos-nos perfeitamente disso e às vezes o facto era constatado até quando entrávamos em determinados locais de trabalho, não é? Nós chegávamos a locais de trabalho e verificávamos que não havia senhoras. Mas, quer dizer, não tínhamos como imputar a responsabilidade ao facto de só existirem homens e não senhoras. Pois, enfim, já não me recordo dessa... Já não me recordo, mas, de facto, o problema iria bater exatamente no mesmo. A prioridade, e passando aqui para o Sr. Deputado Carlos Peixoto, o que é que a ACT, no seu campus, na sua missão e na sua ação diária, o que é que nós podemos falar quanto a estas questões? Há uma questão que para nós, na utilização da lei, que estranhamente quer o nosso tecido empresarial, a maioria são PMEs, não são grandes empresas, que estas questões das grandes empresas, pelo menos em termos jurídicos, sabes o que é que se pode fazer e sabes o que é que, não se deve, o que, é que se pode fazer. Nas PMEs, estranhamente, há questões que às vezes são tão óbvias que a nós nos deixam um pouco tristes. A utilização de um contrato a termo certo para a substituição de uma trabalhadora que esteja em licença de maternidade é algo que a lei prevê, mas que é algo muito raro de ser utilizado pelas empresas. Não tenho uma resposta óbvia para isto. A lei prevê que enquanto a mulher esteja nessa licença de maternidade, o empregador possa contratar um trabalhador ou uma trabalhadora exclusivamente para aquele posto de trabalho enquanto decorre essa licença de maternidade. Não é onerado por causa disso, porque quando a trabalhadora regressar, o outro trabalhador tem que abandonar o posto de trabalho. Mas, estranhamente, quando nós nos locais de trabalho falamos desta possibilidade, Estranhamente, porque grande parte dos empregados, muitas vezes, poder-me-iam dizer, bom, há um pouco de teatro, com certeza, mas nós, com a nossa experiência de torrente, também percebemos quando há teatro e quando realmente o espanto é genuíno. E, portanto, esta não utilização dos contratos a termo nas situações de licença de maternidade é algo que a mim, ainda hoje, me deixa estupefacto nas empresas onde nós nos dirigimos. Como a senhora deputada Rita Rato falou muito bem, nós temos notícia, e continuando ainda com o senhor deputado Carlos Peixoto, mas fazendo aqui uma interligação, temos notícia de infrações quando se lida com grávidas, puérperas e lactantes, e mesmo quando são trabalhadoras que querem constituir o seu agregado familiar, a sua família. Contudo, porque é uma situação, como é uma situação delicada, temos, a maior parte das vezes, conhecimento destas situações depois dos despedimentos, depois da cessação da relação de trabalho. E aí a nossa atividade é muito diminuta e cinge-se, quando é possível, à sanção administrativa, mas não à resolução daquele problema. Isto é, muitas das reclamações que temos de trabalhadoras entram-nos pelos serviços depois de elas mesmas terem cessado o seu contrato de trabalho, ou trabalhadoras efetivas, ou trabalhadoras a termo, que lhes é comunicada a não renovação do contrato quando sabem que estão grávidas, ou quando elas dizem que estão grávidas. Portanto, isto acontece, mas estas notícias chegam ao pé de nós no fim da linha, na maior parte das vezes. Não todas, mas na maior parte das vezes. Algumas questões que nós, no nosso dia-a-dia, acharíamos interessantes de equacionar, mas, enfim, deixo aqui assim à consideração, obviamente, dos senhores deputados, não querendo, obviamente, entrar na vossa missão, mas já que estamos a falar destas matérias, na conciliação da vida profissional e familiar e naquilo que nós vemos nas empresas a toda a hora, tem a ver, por exemplo, com os tempos de reforma. Para nós, a ACT, e falando com alguns colegas, não nos chocaria, por exemplo, que o tempo de reforma das trabalhadoras fosse em frente dos homens, que fosse maximizado a partir do número de filhos que fossem tendo, um ano por filho, não sei, porque era um incentivo que poderia ser dado. Porque, de facto, ainda hoje, eu acredito que em minha casa também me esforço, mas a minha mulher trabalha muitíssimo mais que eu. E, portanto, é um desgaste normal que ela tem.
É um caso único.
E, portanto, é um desgaste natural que ela tem, superior ao meu. E não vale a pena negar essa. E seria uma forma, enfim, deixo à consideração dos seus deputados, seria uma forma de estímulo, é uma ideia. Porque depois, esta conciliação, além destes aspectos positivos, há algumas matérias, e que não é a solução para tudo, mas há algumas matérias, e agora é uma opinião pessoal, não é da ACT, portanto queria que isso ficasse, porque não é pacífica, e vão ver exatamente o que é que eu vou referir. Há algumas matérias que eu acho que exigem alguma criminalização das mesmas. E há algumas matérias a nível destes direitos, e fazendo a interligação também para o Código de Processo de Trabalho, mas, indo um bocadinho mais atrás, não é tudo a preto e branco, não é? Há muitos cinzentos, não estou a dizer que fosse tudo, mas quando as coisas fossem mesmo pretas, eu acho que há questões que deviam ser claramente sinais que o legislador poderia dar no que diz respeito a alguns aspectos da vida na vida de trabalho. Eu defendo isto, em alguns casos, também extremos de salários em atraso, também é outra matéria, mas caros também muito, muito extremos, mas no que diz respeito a grávidas, puérperas e lactantes, há questões que o legislador, que são o caso dos seus deputados, que saberão muitíssimo melhor que nós, analisadas, que poderiam, eram sinais que poderiam ser dados em termos de criminalização. Porque, de facto, há questões de trabalhadoras grávidas que nos chegam depois de terem acontecido de despedimentos, que, de facto, nós, a ACT, que somos autoridade administrativa, já levantamos a sanção, aquela questão nós já não conseguimos resolver. Portanto, deixava também esta questão no ar, não é solução para tudo, mas era um sinal que poderia ser dado em paralelo com medidas positivas, porque depois amanhã também não se contratavam senhoras por causa da possibilidade, mas com medidas positivas, podia ser da reforma, podia ser de incentivos fiscais, de segurança social, naquilo que as próprias entidades pagam. Algumas destas metodologias da reforma desconheço, mas de respeito à segurança social e à fiscalidade, alguns países já as praticam, portanto é a questão de se analisar e de em paralelo com a questão do sancionamento, poder fazer aqui algum ponto de situação e de articulação quanto a estas questões. Pelo menos é esta dimensão que eu gostaria também de deixar. Para a senhora deputada Elza Paes, nós temos no nosso plano de atividades para 2015, como temos vindo a ter há muitos anos, temos dois projetos, o projeto 42 e 49, agora não entra, o 42 é a ação inspectiva pura e dura, tem a ver com igualdade de género e grupos vulneráveis, vamos falar propriamente desta matéria. Este é sempre um plano que tem vindo a acompanhar em termos inspectivos a ACT desde sempre. E este, para o biénio, para o ano 2015 e para o biénio 2016, biénio porque hoje em dia os objetivos dos funcionários públicos são de 2 em 2 anos e, portanto, embora façamos um plano de atividades anual, para o biénio de 2015-2016 é claramente um ponto muito importante para nós. O projeto 49 resulta de uma campanha que, sob sugestão da Sra. Presidente da CIT, a ACT aderiu e vai, em conjunto com a CIT, desenvolver. A ACT, como sabem, tem um conselho consultivo, portanto, a sua génese é uma génese tripartida. Tem as associações empresariais e sindicais, que têm assento no Conselho Económico e Social, e connosco temos vindo a se fazer, ao longo dos anos, campanhas tripartidas, na vertente da segurança e saúde do trabalho. E essas campanhas tripartidas são metodologias ideais, na nossa opinião, de consolidar métodos e rotinas que de outra forma não poderiam ser consolidadas. E esta sugestão da Sra. Presidente da CIT, de fazermos uma campanha nestas matérias, não da segurança do trabalho, na parte das relações de trabalho, está a decorrer uma de trabalho não declarado da ACT com os parceiros sociais. Esta ideia da Sra. Presidente da CIT foi extremamente bem acolhida por nós, uma ideia muito boa, e é o nosso projeto 49, em conjunto com a CIT, fazermos uma campanha de promoção, de sensibilização a este nível. A atividade inspectiva decorre em paralelo, portanto, escusado estar a falar da atividade inspectiva porque ela vai decorrer como decorreria em qualquer modo, em qualquer maneira, mas queremos acreditar também que esta campanha pode ser também um sinal, nem que seja um sinal que possamos dar em termos de sociedade civil e do mundo do trabalho, da importância deste tema. Portanto, queria também sublinhar este projeto, esta campanha que a CIT, em tão boa altura, teve essa ideia, a senhora Presidente da CIT, que nós vamos aderir e que pensamos também que pode ser útil para... Pensamos e temos a certeza que vai ser útil também para dirimir este tema. Mecanismos encorajadores à denúncia, bom, foram estes que eu referi há pouco, podem ser feitas de qualquer forma, de qualquer modo, de acordo com aqueles com os métodos que eu acabei de referir, sendo que, eu volto a dizer, da parte dos senhores inspectores de trabalho, o sigilo é a condição sine qua non da sua existência. Mas é total. Se as pessoas mesmo assim tiverem receio, pois descrevam, e isto é um tema tão sigiloso, tão sensível, digamos assim, sigiloso com certeza, mas tão sensível que as pessoas, se não se quiserem identificar, mais, pode não ser o próprio a fazer essa denúncia. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, alguém que conheça a situação e que se identifique. Qual é o problema da identificação? É que nós depois temos alguém a quem reportar a nossa ação. É uma questão de corresponsabilização. Nós fazemos e temos o dever, a quem reclama dizer relativamente à sua questão, teve razão, não teve razão, e nós fizemos estas questões, estes gestos inspectivos, que deram nisto ou deram em nada. É só essa matéria. Se as pessoas não quiserem, eu faço o apelo que não seja por causa disso que não façam estas reclamações. Estratégia de segurança e saúde do trabalho, que eu penso que seja o que o Sr. Deputado João Lobo referiu, a comunicação estratégica da Comissão Europeia para o ano 2015-2020 sobre segurança e saúde do trabalho e que no que diz respeito a famílias e a grupos vulneráveis. Nós, a estratégia da União Europeia não desobriga o Estado a fazer a sua própria estratégia. Nesse sentido, a ACT, em conjunto com os parceiros sociais, neste momento estamos não é com base, mas lendo a estratégia europeia, estamos a escrever, a desenvolver a nossa própria estratégia, que irá ser depois enviada ao Governo, porque a estratégia não é da ACT nem dos parceiros sociais, tem que ser do Estado, e depois certamente os seus deputados, não sei, a discussão há de ser alargada, com certeza, e neste documento que está a ser feito, vamos também, obviamente, chamar outros parceiros institucionais da administração pública que têm uma palavra muito importante a dizer quanto a esta matéria. E, portanto, os grupos vulneráveis são muito importantes no que diz respeito à segurança e saúde do trabalho. não só porque quando se fala, por exemplo, de quedas ao mesmo nível, uma coisa é falar de quedas ao mesmo nível de um trabalhador, não vou dizer normal, porque uma senhora grávida é normal, mas um trabalhador sem, ou de uma trabalhadora que não está grávida, ou de uma trabalhadora que tem estado de gravidez. E, portanto, a incidência das metodologias tem que ter um outro cuidado e uma outra ênfase. E, portanto, essas questões estão a ser analisadas, estão a ser integradas, nomeadamente uma delas que se insere aqui, que não tem a ver com este tema, tem a ver também com o crescente envelhecimento dos trabalhadores e da sociedade em termos gerais, que tem implicações diretas também com essas matérias. E, portanto, as grávidas, as mulheres, os grupos mais vulneráveis estão presentes na elaboração desta estratégia. O horário zero, eu posso ligá-lo aos tempos de trabalho, digamos assim, e de facto há situações muito complicadas hoje em dia no mundo do trabalho em Portugal, e posso dizer que não há uma evolução, infelizmente, muito grande nos últimos anos para cá. Eu sou inspector desde 96 e tenho que dizer que, no que diz respeito à infração aos tempos de trabalho, não temos evoluído nada. Assumo aquilo que estou a dizer. É de longe a matéria onde nós autuamos mais entidades empregadoras, é tempos de trabalho. Hoje em dia presumimos e temos a certeza, mal ou bem, não nos cabe a nós fazer esse juízo, cabe-nos fazer o juízo em termos da aplicabilidade da lei, não é? No dia a seguir, mas da bondade do legislador não, mas há um conjunto de instrumentos e mecanismos que permitem uma flexibilidade bastante grande na construção de instrumentos de tempos de trabalho e de mecanismos para flexibilizar a vida das empresas à vida das pessoas. Bom, são raros os mecanismos que o Código possui que são aplicados na vida cotidiana, o que leva a uma prática, muitas das vezes, totalmente inaceitável, que resulta do desconhecimento total do que está no Código. E, portanto, uma das questões que a ACT defende é que, e volto a sublinhar, não pondo em causa a bondade da alteração disto ou daquele instrumento, todos nós temos a nossa opinião, mas enquanto técnicos não nos cabe dar esse aporte, dar-nos é dar o aporte sobre a avaliação de como esse articulado do Código tem sido implementado. Eu penso que isso falta, salvo de respeito pelos seus deputados e por quem legisla a cada momento, não tem sido feita uma avaliação dos diferentes articulados do Código sempre que é feita uma articulação a esse Código. E muitas das vezes são feitas alterações a articulados de códigos de instrumentos que não estão testados ainda no terreno. Ou não estão testados porque não resultam, ou não estão testados porque não há informação para que eles sejam utilizados. E, portanto, era importante que fizéssemos, não fosse feita, uma avaliação, sempre que se quisesse fazer uma alteração em tempos de trabalho no código, perceber o que é que existe, o que é que está a resultar, o que é que não está a resultar, e nós estamos cá para dizer o que é que se passa e o que é que não se passa. E, portanto, para sublinhar que, de facto, e confirmo, a questão dos tempos de trabalho e no que diz respeito aos trabalhadores em gerais e às grávidas, puérperas e lactantes, é claramente uma situação grave no nosso mundo do trabalho, mas que infelizmente não tem evoluído ao longo dos anos. Os procedimentos cautelares, eu acho, ligo com aquilo que falei há pouco. Com certeza, para nós, até nos facilitava aqui, a arquitetura legislativa tinha que ser revista, provavelmente, mas para nós há situações emergentes que de outra forma não são resolvidas, não é? Até porque depois temos os próprios riscos psicossociais. Uma grávida que faz uma reclamação ou que alguém reclama, vamos imaginar uma empresa. É a minha experiência como inspector e aqui do meu colega, certo, é a mesma. Quando há uma reclamação de tempos de trabalho que chega de um sindicato, que chega de um cidadão individualmente, nós, como é óbvio, não vamos dizer de onde veio a reclamação, entramos na empresa, porque nós não precisamos de reclamação para temos as nossas ações proativas e reativas, não dizemos de onde é, podemos, por exemplo, chegar ao trabalhador que está no ponta da mesa, mas começamos pelo outro lado completamente diferente para não haver desconfianças. Mas, se o problema é com uma grávida, com uma trabalhadora que está da amamentação, de aleitamento, bom, não há como não ir direito ao assunto. Não podemos fingir que falar com o trabalhador do lado quando queremos. E a maior parte das vezes essa trabalhadora fica em situações muito complicadas em termos de coação e quando eu digo riscos psicossociais, e portanto é natural que essas medidas cautelares pudessem de alguma forma ajudar, porque mesmo como o Código de Trabalho diz a determinada altura, após sentença judicial, que a trabalhadora é reintegrada, pode ser reintegrada na empresa, na entidade empregadora, torna-se muito complicado, não é? Torna-se muito complicado porque, tirando exceções, nas PMEs torna-se muito complicado e são situações irresolúveis. Respondendo à senhora deputada Rita Rato, como portanto algumas coisas já referi, as violações às matérias que estão no Código no que diz respeito a este tema, muitas das vezes chegam-nos, eu vou repetir, no fim da linha, chegam-nos quando tudo já se passou, e portanto se existisse um mecanismo cautelar para nós, a ACT, que somos quem utiliza o Código no terreno, seria interessante. E portanto, como é uma matéria muito sensível, para nós, seria interessante existir aqui alguma, se possível, e agora falo também com algum desconhecimento, algum mimetismo face a alguma legislação que exista em termos europeus quanto a esta matéria. Porque há países que têm feito, e em algumas matérias nós não estamos tão atrás, em termos legislativos não estamos tão atrás do que se melhor se faz na Europa, e não estamos, em termos legislativos, não estou depois a falar da aplicação no terreno, mas há algumas matérias, no que diz respeito a lidar com estas situações, até de medidas cautelares, que alguns países já utilizam e que para nós seriam muito interessantes também de utilizar. Como é evidente, também já o repeti, os nossos meios neste momento são escassos, já o disse e, portanto, continuo a dizê-lo com toda a frontalidade, faltam-nos muitos inspectores e, portanto, gostaríamos de ter, à volta de 450 inspectores, quando eu já me referi, que era o número em rotina, rotineiro, no bom sentido da palavra, somos 311 neste momento, já fomos esse número aí há alguns anos e, portanto, para podermos ter uma ação mais assertiva no terreno, com certeza que gostaríamos muito de ter mais pessoas para trabalhar no terreno. Sendo que é um processo, a formação do inspector de trabalho é um processo que não é de hoje para amanhã. Portanto, alguém que entra com um concurso interno nosso, só ao fim de 2 anos está pronto a estar no terreno, porque tem 1 ano de formação, depois 1 ano ainda de integração no serviço e, portanto, não é fácil e, portanto, existe também da nossa parte algum esforço. Sensibilização versus sanção. A sanção, quanto a esta matéria, nós não temos qualquer, nesta matéria como noutras, os inspectores de trabalho não têm qualquer, e não quero que seja interpretada esta linguagem, não têm pejo com utilizar a sanção em qualquer circunstância. E nesta, também não. Julgamos é que a sensibilização, nomeadamente das associações empresariais e também das associações sindicais, é muito importante. Porque quando eu falava do desconhecimento da utilização do contrato, a termo certo, em algumas situações de trabalhadoras grávidas que estão de licença de maternidade, nós ficamos espantados, surpreendidos ao fim de tantos anos, muitas empresas o desconheçam. Volto a referir, descontando muitas das vezes de facto o teatro que possa ser feito quanto a esta questão, e nós sabemos que é feito. Mas há casos de micro e pequenas empresas em que as pessoas ficam surpresas e que utilizam a sugestão que é dada pelo inspector. E, portanto, a sensibilização tem aqui duas vertentes, a vertente interna e a vertente de sanção social. Porque eu acho que uma das questões também que aqui está em questão, e eu queria cruzar também, volto outra vez com o Sr. Deputado há bocadinho referiu, a sanção social, muitas das vezes, é tão ou mais eficiente, tão ou mais, não quer que seja menos, mas do que a sanção administrativa. Por exemplo, sei de locais, de países, onde determinados fundos, quer comunitários, quer de estímulo à produção, são vedados a empresas em que tenham sanções no que diz respeito a grávidas, puérperas e lactantes. Estou-me a lembrar de um programa, é muito além, é muito, como se costuma dizer, é muito para a frente, não, certamente não, que seria em Portugal, seria muito complicado, mas de restaurantes de topo de gama, e eu não quero que o setor da restauração pense que agora estou aqui a ferir exatamente esse setor, exatamente, já bateu o IVA, mas restaurantes, para quem tenha posses de fazer um circuito gastronómico em determinadas situações, há um programa feito pela própria Associação Empresarial, em que diz que os restaurantes XY não identificam-nos porque tiveram problemas de sanções com trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes. Porque isto é, estudar algum mecanismo de sanção social, porque a sanção social dói, em alguns casos, se calhar mais do que o pagamento de uma coima, e, portanto, é também uma das sugestões que gostaria de deixar. Da TAP, não temos notícia sobre aquilo que a senhora deputada falou, falei aqui com o meu colega, pode ter entrado agora aqui na nossa delegação de Lisboa, digo isto é, a direção e a direção de serviços de apoio à atividade inspectiva não tem, mas não quer dizer que essa atenção, eu não tenho conhecimento, mas esta reclamação pode ter entrado pela nossa delegação de Lisboa. Eu estar a dizer que não tenho conhecimento e os colegas de Lisboa estarem com este tema. De qualquer forma, nós iremos ver o que é que se passa sobre esta questão e até pode ser que o sindicato em causa tenha, porque não é nós que temos que fazer reclamação, as reclamações podem entrar por nós também, mas geralmente vão para os serviços concentrados e até pode ser que a nossa delegação de Lisboa tenha também já esta reclamação, mas como lhe direi, eu pessoalmente não tenho conhecimento da mesma. Não sei se respondi a tudo.
Sr. Deputado Rita Rato, para uma segunda...
Se nos permitisse, Sr. Presidente, é porque nós entendemos que é tão importante sempre ouvir o Inspetor-Geral da ACT para o PCP sobre estas matérias.
Exatamente.
E que, nestas então... matérias em concreto, e porque se fosse possível, eu não sei se é possível, mas não sei se está prevista uma segunda ronda.
Não, nós aqui não temos estabelecido assim regras rígidas. Mas de qualquer maneira a única coisa que eu podia era achar a deputada que fosse o mais breve possível, então, temos já uma audição logo agora a seguir,
então é muito rápido, terminar esta. Se nos permite, é muito rápido. Eu acho que há questões que foram aqui colocadas que têm vindo a merecer reflexão por parte dos grupos parlamentares, mesmo relativamente ao despedimento das grávidas. Nós propusemos, mesmo em caso de despedimento coletivo, apresentámos recentemente uma proposta que não colheu por parte dos outros grupos parlamentares, que se prendiam com a possibilidade, em caso de despedimento coletivo, e quando se verificasse que havia essa possibilidade de haver uma reintegração da trabalhadora puérpera grávida ou lactante numa outra empresa do grupo empresarial, porque é despedimento coletivo em relação a uma empresa, mas não no seio do grupo. Isto para dizer que temos acompanhado esta matéria. Eu não posso deixar de lhe colocar aqui uma questão, porque nós tivemos conhecimento através da Comissão de Trabalhadores da ACT, nós já confrontámos o Sr. Ministro com esta matéria, ele nunca quis responder, o Sr. Ministro da Solidariedade do Emprego e da Segurança Social, várias vezes em sede de Orçamento de Estado, também é um ministro que responde pouco aos requerimentos enviados pelos grupos parlamentares e pelos deputados, e portanto é difícil a fiscalização destas matérias quando são centrais numa sociedade democrática, mas isto que tinha a ver com uma questão que, ainda mais sendo o Sr. Inspetor um inspetor de carreira, eu imagino que é sensível a elas, que tem a ver com o facto de não ter sido autorizado a jornada contínua e o horário flexível em alguns casos, designadamente com o alargamento do horário de trabalho. Se o senhor Inspetor-Geral confirma isso, e também relativamente à marcação de férias, e eu imagino que sejam orientações da tutela, e gostaria de perguntar se são ou não, não deixa de ser irónico que na ACT a não garantia da jornada contínua e do horário flexível para acompanhamento a filhos possa ser difícil, mas naturalmente que deve haver uma justificação para tal, nós não podemos deixar de o registar como negativo e também assumindo aquele compromisso que temos feito com as entidades representativas dos trabalhadores, não poderíamos deixar de colocar isto. Aproveitando também o facto de aqui estar e não querendo com isto responsabilizá-lo, porque nós entendemos que os deputados fiscalizam o Governo e não os inspectores e portanto a nossa fiscalização é aos membros do Governo, mas porque recentemente foi noticiado e o Ministro Ministério também ainda não nos respondeu relativamente ao número de contratos de emprego e inserção nos vários ministérios disponibilizados, e nós já pedimos estes dados há mais de 30 dias e o Governo é obrigado a responder, não o fez, e portanto foi noticiado que também na ACT haveria situações de contratos de emprego e inserção. Eu gostaria, se me nos permite, de também com franqueza colocar-lhe esta questão. Muito obrigada.
Sr. Deputado, naturalmente que as suas questões foram aceitas porque se incluem no âmbito vasto do que estamos aqui a tratar, que são as políticas públicas para a proteção das crianças, das famílias e para promover a natalidade, portanto está dentro desse âmbito vasto que é o nosso objetivo e, portanto, tem a palavra o Inspetor-Geral para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos começar, então, pelas jornadas contínuas. Em primeiro lugar, que quero sublinhar que é extraordinário, e não, vou responder às perguntas da Sra. Deputada, mas deve ser a única direção-geral que é verificada sobre estas matérias, o que não posso deixar de sublinhar quanto a esta questão, e tenho todo o gosto em responder. Jornadas contínuas são permitidas na ACT para inspectores de trabalho, não porque são contra a nossa disponibilidade permanente. Agora, há inspectores de trabalho com jornadas flexíveis. E, portanto, enquanto se diz que não há jornadas flexíveis em inspectores de trabalho, não é verdade. Há 50, e agora não vou dizer os nomes, porque depois também sou apanhado na curva com o nome. Mas qual, os inspectores... Exato, portanto, ainda por cima. Mas há inspectores de trabalho com jornadas flexíveis e cabe a cada um dos dirigentes dos serviços concentrados autorizar ou não, porque essas matérias das jornadas flexíveis não vêm sequer ao conhecimento da direção. Jornadas contínuas e sumo para... Existem jornadas contínuas na ACT, para técnicos superiores, dezenas delas, para auxiliares, para assistentes técnicos e operacionais, para inspectores de trabalho, é uma decisão minha, porque não é compatível não só com a nossa disponibilidade permanente, que temos de estar a toda a hora do dia, e com aquilo que se recebe a mais para termos essa disponibilidade. E não é gerível, é a minha perspectiva, não é gerível ter uma, e como disse a Sra. Deputada, muito bem, ter dois, uma unidade orgânica que infelizmente em vez de ter 10 inspectores, tem só dois, ou três. Gerir essa unidade com jornadas contínuas, com pedidos diários que chegam de atuação no terreno, a fora de horas, a toda a hora, ninguém consegue gerir essa matéria com jornadas contínuas. É totalmente contrário à nossa disponibilidade, não é gerível, além de que para o próprio dirigente seria complicadíssimo responder à direção em tempo útil a reclamações que chegam a todo momento. E, portanto, isso assume carreira inspectiva, eu não tenho autorizado e não vou autorizar jornadas contínuas. Existem jornadas contínuas, existem sim, vários dezenas de inspectores com jornadas flexíveis e que cabe a cada diretor intermédio autorizar, e há várias. Portanto, quando eu ouço que não há jornadas flexíveis nos inspectores de trabalho, não é verdade. Das jornadas flexíveis? Eu penso que não. Não posso verificar isso, mas não há, não tenho esse... Isto é, não, vamos ser muito diretos, não tenho reclamação interna sobre essa matéria. Certamente que eu teria de alguém dissesse que ao lado permitem jornada flexível e que não me parece. Férias. Muito bem, férias. Têm os dias de férias normais de qualquer funcionário público. Sobre as tolerâncias que foram dadas, e foi isso que esteve aqui em causa, que foram dadas para o funcionalismo público, sobrepõe-se, as tolerâncias são dadas, como é óbvio, mas sobre as tolerâncias sobrepõe-se a missão que nós temos para ser desempenhada diariamente. E o que foi dito foi, face a essas tolerâncias e à escolha das tolerâncias, que as férias que abrangiam esse tempo, eu determinei que não fossem mudadas. É uma decisão minha também, é uma decisão administrativa, porque sem as quais a casa arrisca-se em alguns sítios a ficar parada. E, portanto, quem tem férias, tem as férias marcadas, de certeza que ninguém marcou férias para o dia 24 de dezembro, e, portanto, não tenho esses problemas para o dia 24 de dezembro, ninguém marcou férias para o dia 24 de dezembro, e, portanto, é uma decisão que tem a ver exclusivamente com o funcionamento da ACT. Quem não marcou tem as tolerâncias normais, óbvias, que decorrem da decisão do Governo. Contratos de emprego e inserção. Temos 43 contratos de emprego e inserção. Os contratos de emprego e inserção resultam de um diploma do legislador. Portanto, os 43 contratos de emprego e inserção que existem na ACT não são piratas. Isto é, nós não é trabalho não declarado. Nós não decidimos ir buscar 43 pessoas e colocá-las ilegalmente na casa. Elas são sancionadas através de protocolo, cada um delas, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. E fizemos, por causa das notícias que chegaram na comunicação social, porque quero lhes dizer que não chegou à ACT nada do seu provedor a colocar-nos questões sobre esta matéria dos contratos de emprego e inserção, mas começou a chegar tanta questão, tanta notícia na comunicação social, que até julgámos que éramos os únicos que tínhamos também contratos. Mas acho é interessante que depois a coisa é sempre sublinhada na ACT. E, portanto, depois, nós não somos entidade que controla os seis, como é óbvio, é o Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas fizemos uma auditoria interna imediata, porque podia ser que tivéssemos a desempenhar podia ser que alguma das pessoas estivesse a desempenhar tarefas que estivessem fora do que está estipulado na lei. A nossa auditoria interna disse que não, e, portanto, chamei mais uma vez a atenção de todos os colegas que utilizam aqueles cidadãos. E, portanto, não me parece que estamos a fazer, a ACT neste momento são cerca de 800 funcionários, desses 800 temos 43 contratos de emprego e inserção, que respeitam a lei, e, portanto, não tenho quanto a essa matéria. Não, só questão administrativa, questões administrativas muito simples de, sim, tarefas a ver com os centros mais operacionais do que nem pensar tudo o resto. Tudo está, a obedece de acordo com o que está na lei e, portanto, quem nos tem que avaliar no que diz respeito a essa matéria ao Instituto de Emprego e alguma auditoria, da Inspeção-Geral de Finanças, da Inspeção-Geral do nosso Ministério. Estamos à vontade que nos últimos anos tivemos duas auditorias da Inspeção-Geral de Finanças e duas da Inspeção do nosso Ministério, portanto, digamos que houve alguém que nos perguntava se estávamos preparados para mais alguma auditoria. A resposta que nós temos é que, mesmo que não tivéssemos, isso serviria de alguma coisa. Portanto, faz parte da rotina normal e, portanto, com essa dos seis, os contratos de emprego e inserção, é isso que eu tenho a dizer, não temos nada a esconder, ainda não o dissemos em voz alta porque nunca nos foi perguntado. A tutela sabe disto porque nós reenviámos o nosso parecer interno, o nosso parecer interno, da nossa análise que foi feita na nossa auditoria, enviámos para cima, porque podia ser que pudessem ser questionados a toda a hora e a todo o momento, e, portanto, esta é a realidade. E, portanto, temos as portas, estão mais do que abertas para todas as questões que... Agora, também, obviamente, e quero também já aproveitar, gostaria de ter mais meios, com certeza.
Eu, por acaso, já tinha pensado nisso, porque houve aí uma fase em que só faltou dizer precisamos de mais meios. Mas isso, enfim, não é inédito e acontece em muitos casos neste país. E, sobretudo, aquela nota de vermos que há uma inspeção que também é inspecionada, o que é algo de interessante e demonstra que o Estado funciona. E, portanto, nós queremos agradecer a vossa presença cá, a disponibilidade para darem todos estes esclarecimentos. Penso que foram muito úteis para os nossos trabalhos e só me resta desejar as maiores felicidades à inspeção. Muito obrigado.